Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, tema, morfologia, prévia, passaporte e algumas coisas mais. Autoridade no assunto, Rodrigo Pi. Muito obrigado pela presença.
Tudo bem, Fagner? Eu que agradeço o convite para fazer parte desse teu programa, que tem sido de muita valia. A gente sabe que hoje as pessoas que estão envolvidas com o cavalo são sedentas por informação e tudo que a gente puder ajudar nesse sentido é bem-vindo. E tu tem feito esse trabalho de maneira muito competente nesses teus programas e eu agradeço por poder fazer parte dessa divulgação.
Não, já é parte, né? Porque a gente já começou nosso trabalho lá atrás, na Itália, lá, e vamos dar sequência e...
Exato.
E isso aí é um Em Busca. Se Deus quiser, a gente conseguir levar a informação correta, da maneira certa, que todos nós aqui possamos aprender da forma mais... Com as pessoas mais certas possíveis.
Com certeza.
E por isso eu agradeço a tua disponibilidade.
Que isso.
A gente está no meio da prévia, vai sair então na próxima terça-feira, e eu acho que a gente já começa por aí, né? O que a gente está vendo, o que a gente viu, está praticamente encerrando a prévia. E eu acho que um nível maravilhoso de animais, né? Eu acho que...
É, exatamente. Isso já veio se demonstrando, não só na prévia, mas ao longo dos passaportes. Tá? Foram 19 passaportes, com 144 animais aprovados para a final da Expo Inter via passaporte, com nível altíssimo de animais. E culminamos, fechamos com uma prévia com... Tinha 404 animais inscritos, participaram em torno de 370. Deverão ser aprovados em torno de 106 para fechar o número de 250 na final da morfologia da Expo Inter. E um nível altíssimo, né? Altíssimo. A gente fica feliz pela quantidade e qualidade que se viu em pista, né? Viemos aí de 2 anos dificílimos em função de pandemia, de muitas mudanças e muitas incertezas dentro de todo o processo, principalmente do calendário. E a gente, com essa retomada, principalmente nesse 2022, dessa abertura, a gente conseguir fechar com essa prévia nesse nível e nessa quantidade de animais, é importantíssimo para o processo de seleção e de criação e de fomento da raça.
Sim, sim. Não querendo ser injusto com ninguém, mas eu fotografei alguns passaportes, né? Que, como tu disse, retomou. O ano passado nós tivemos 2 prévias, né? Em função da pandemia, ano retrasado, a mesma coisa. Então agora os passaportes voltando e não querendo ser injusto. Mas o nível que se vê aqui na prévia não é o mesmo nível que a gente vê no passaporte. Não digo mesmo, mas assim, é um nível muito... Tu começa a olhar aqui e tu começa a quebrar a cabeça para formar, se fosse formar a fila aqui, né? E eu te digo assim, nível de macho, que é uma das coisas que a gente sempre questiona, né? Sempre questiona,
exato,
a gente
exato.
Sempre comenta. Já aqui o nível de macho,
exato.
Por favor, né? Que nível de macho, né? De cavalos que...
Exatamente, principalmente de animais jovens, né? Isso acaba nos dando a certeza de que o processo está no caminho certo.
Uhum.
Essa capacidade de renovação que a gente tem com quantidade e qualidade, as 2 maiores filas que nós tivemos ali foram de potrancas menores e potrancas maiores. Tinham 70 potrancas menores e 71 maiores. Isso nada mais é do que um número puro e real da capacidade de renovação da raça, né?
Sim, sim, sim.
Isso significa que essas 70 potrancas, ano que vem vão ser as éguas menores que estarão participando. Então
assim...
isso nos projeta daqui para frente uma retomada em todo o processo com força novamente.
Sim,
né?
É o desenvolvimento, né?
Com
a evolução, da raça.
Com certeza.
Caminhando, né?
Com certeza.
A prévia, ela completa o número de animais para Expo Inter, né? No
exato.
Caso, para Grande Nacional do Cavalo Crioulo.
Exato.
Esse número que falta para completar, ele é dividido pelas categorias? Por exemplo, na passaporte entrou tantas potrancas menores, aí aqui vamos tirar tantas para fechar o número, ou ele é um número geral?
Exato. A conversa que a gente tem previamente com os técnicos antes de iniciarem o processo de seleção é que o principal requisito para a seleção é qualidade. Esse é o primeiro ponto da prévia. Posteriormente a isso, se possível adequar a gênero e idades, beleza. gênero que eu digo, equilibrar número de macho com número de fêmea e idade, equilibrar as quantidades de potrancos menores, maiores, éguas menores e éguas adultas em todas as categorias, muito bem, isso é o ideal. Agora, o quesito primeiro é sempre qualidade. Qualidade vai em primeiro lugar sempre.
Se tu tem 100 vagas, né? Tem 100 vagas para preencher, não quer dizer que dessas 100 vagas, obrigatoriamente, tem que ser 5 potrancas menores, 10, égua maior, tanto. Não. Isso não, é não. 100 no geral não. E...
Na medida do possível, se procura claro. Ajustar. Mas como eu te disse, o primeiro quesito é qualidade. Vamos dizer que se o número de fêmeas for muito... Se a qualidade das fêmeas for muito superior aos machos, nós podemos ter da 110 a 106 aprovados, pode ter 70 fêmeas e 30 machos.
Tá, não é regra então.
Não é regra. Agora, se possível trabalhar com qualidade e distribuição dentro das categorias, melhor.
Entendi. Isso era uma dúvida que eu tinha.
Sim,
porque
sim,
eu não,
sim.
Não,
e todos têm. É uma
sabia.
Dúvida que todo mundo pergunta se é obrigado a preencher as categorias ou se o primeiro quesito é qualidade.
Certo. A prévia, seguindo na prévia, ela hoje, o intuito dela é completar esse número. O principal objetivo da prévia hoje? É só para completar o número? Ou dar mais tempo para os animais serem preparados? Qual é o principal objetivo da prévia?
As duas coisas, né, Fagner? Porque, assim, nós tivemos esse ano 19 passaportes. Tá? Esses 19 passaportes aprovaram 144 animais para a final do Expo Inter. Nós temos 250 vagas na final. Esses outros 106, a prévia vai complementar essas vagas dos passaportes. Então, ela é um complemento? É um complemento. Agora, também é uma opção, uma opção de uma estratégia de manejo do criador. Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, um potranco que não se aprontou para o passaporte. E como a prévia é a última, eu vou deixar para levar na prévia que ele... Teoricamente,
reduz
a
custo.
Minha expectativa é que ele vai chegar no melhor momento na prévia. Mesmo sendo trabalhando com uma pressão de seleção maior, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com 30, 33% de aprovação, né? Então, são quase 400 para tirar 100, vamos arredondar os números.
Sim.
Tá? Então, ela, além de ser um complemento dos passaportes, é uma ferramenta de vamos dizer, de estratégia de saída para o criador.
É isso aí que eu queria chegar. Porque
às vezes eu não tenho um animal pronto para o passaporte, eu deixo para levar na prévia. Isso acontece muito.
Sim.
Principalmente animais jovens que estão em processo de evolução dentro do preparo. Não, cada cavalo tem o seu tempo. A gente não, às vezes tu não consegue, por mais que tu queira levar no passaporte de Uruguaiana, o meu potranco não se aprontou. Eu vou ter que deixar para a prévia. Então, é uma estratégia de manejo, vamos dizer assim, do
sim,
criador também.
Sim. Eu vejo bastante esse tipo de estratégia. Assim, claro. O cara pensando, articulando onde é que ele... Não, eu vou levar em tal passaporte. Não, eu vou preparar para levar para a prévia. Tá? Vou preparar para levar para a prévia. Eu tô indo para um lado porque eu quero chegar num outro, porque eu andei escutando... O cara anda muito mais...
Sim.
O cara anda e é aquela história, rádio cocheira, né?
Claro.
Então, é uma coisa aqui, uma coisa lá, e às vezes a informação... Porque eu também, muitas vezes me perguntam as coisas... Fagner, tu sabe de alguma coisa? Eu não sei nada, eu sou o mesmo cara que tá na arquibancada, a única diferença é que eu sou um prestador de serviço e às vezes escuto alguma coisa dentro da pista ali, alguma coisa diferente.
Sim, sim.
Não tenho nenhuma informação privilegiada, não sei nada, eu sou um prestador de serviço. E às vezes onde há fumaça, há fogo, né? Porque eu já ouvi um monte de gente falar assim, ó, tá sabendo que as prévias vão acabar? A prévia vai acabar? Vai virar tudo passaporte? Tá? E eu não sei de nada. Vamos perguntar, né?
Sim.
Então,
sim,
assim,
sim.
Com esse formato de estratégia que onde eu quero chegar e escutando essas coisas... O que eu vejo assim, aí o cara começa a linkar algumas coisas, os passaportes estão, às vezes, num número mais baixo, num nível um pouquinho mais baixo, aí tu chega numa prévia estourando, nível altíssimo, um monte de bicho e Onde é que a gente consegue ajudar essa
É assim, ó, primeiro,
equilibrar isso?
O que eu posso te dizer aqui agora, nesse momento? As prévias não vão acabar. A prévia não
A
vai
prévia.
acabar. Vai seguir tendo uma prévia. Tá? Vai, o ano que vem tem alguma novidade aí em termos de passaporte, tá? Que eu não posso antecipar ainda, porque não é uma coisa que esteja homologada, mas deverá ter algum ajuste nos passaportes e vai ter a prévia. Tá decidido. Não vai se extinguir a prévia, não vai virar só passaporte. Vão seguir tendo as duas coisas. Talvez aumentar um pouquinho o número de passaportes. Vai
É, e
depender
te
um pouco
perguntar,
da.
caberia um número maior de passaportes no calendário?
Cabe. Não muito mais, porque o calendário é muito intenso, né? E o setor de eventos da BCC, a diretoria, tem um cuidado muito grande para que não haja colisões importantes dentro disso aí. Eu não posso botar um passaporte aqui em Esteio e outro ali em Rolante e no mesmo fim de semana, um com intervalo de uma semana para o outro. Acaba concorrendo um com o outro e não é isso que a BCC quer. A gente quer fomentar, a gente quer que os passaportes sejam grandes, sejam pujantes. Então, essa questão do calendário é muito importante. Muito importante para evitar colisão. A gente, às vezes, procura que, por exemplo, nas regiões de fomento, inserir um passaporte dentro de um evento importante de outras raças, onde tenha, por exemplo, uma exposição importante de agricultura e pecuária, como, por exemplo, a Expo Zebu em
Uberaba.
Uberaba, onde é uma vitrine espetacular para a nossa raça. Então, nessas regiões de fomento, principalmente, não que aqui não tenha essa necessidade, procura-se inserir passaportes ali para dar visibilidade para a raça.
Sim.
Então a gente.
Vitrine, né?
Exatamente. Então, essa questão do calendário, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Não adianta a gente querer fazer 30 passaportes e daqui a pouco dar congestão
De
de
localidade, de
região,
região.
de mesmo fim de semana. Então, isso é um planejamento que tem que ser muito bem estudado para que a gente privilegie sempre o crescimento e o fomento da raça.
Sim. Mas daqui a pouco, assim, tu tá falando, tô
Sim,
viajando
sim.
aqui. Se daqui a pouco, que nem. Tia, pra daqui a... Eu não sei se o núcleo é prejudicado, né? Posso estar colocando a palavra errada aqui. Mas daqui a pouco, para não prejudicar o núcleo com um número menor de animais, e daqui a pouco essa congestão. Tia, posso ter um passaporte uma semana aqui em Esteio e ter um na outra semana, daqui 10, 15 dias em Rolante, desde que a condição de que esse cara venha para a prévia seja passar num passaporte. Ele tenha que ter saído de um passaporte para ir para uma prévia. Ele não vim, não preparar o animal somente para a prévia. Entende?
Sim. Eu particularmente sou contra essa obrigatoriedade. Opinião minha. Eu acho que assim, ó, a prévia, eu não comparo, por exemplo, com a credenciadora, que tu tem que passar por uma credenciadora para te credenciar a uma classificatória, uma etapa obrigatória. A prévia, ela é uma opção para tu chegar na final. E opção tu pode escolher, não pode me obrigar. Eu posso escolher ir no passaporte ou escolher ir para uma estratégia minha e ir numa prévia. Eu sou contra obrigar que para ir na prévia tenha que passar por um passaporte. Porque, por exemplo, é custo, né? Hoje é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a questão custo.
Sim.
Então, eu vou ter que gastar num passaporte não querendo ir para depois poder ir na prévia.
Sim.
Ou o que que pode acontecer? Eu tenho um potranco ou uma potranca que não está pronto ainda e eu tenho que levar no passaporte porque para eu ter a condição de ir na prévia. Aí eu vou levar esse bicho em meio preparo, meio cuido num passaporte e vou levar um ferro lá porque meu bicho não está bem. Vai ser meio de fila, vai ser final de fila. Será que eu vou ir na prévia depois com esse resultado que eu tive no passaporte? Então, por isso que eu acho que não pode haver essa obrigatoriedade de para ir na prévia ter que ter ido num passaporte, pelo menos. É uma opção. E opção não é obrigação. Por isso que eu não comparo com o sistema de seleção do freio.
É porque o
Porque
freio tem a classificatória
tem
aberta ainda,
etapas.
né? Que
Tu
tu
tem.
consegue.
A credenciadora é uma etapa obrigatória para tu chegar numa classificatória. Eu acho que o passaporte não pode ser uma etapa para tu chegar numa
Numa
prévia.
prévia.
Eu acho que ele tem que ser uma opção. Essa é a opinião minha.
Sim. Não, é por isso que eu digo, daqui a pouco posso estar colocando a palavra errada para Porque tem que ver quem que tu vai atingir no prejudicar, né? Porque daqui a
Exato,
pouco, de
exato,
um lado, tu tá
exato.
beneficiando um criador com mais
Exato.
potencial financeiro e no outro tu tá lesando o pequeno
Exato.
criador.
É.
Daqui a pouco tu tá matando o
E
pequeno
tudo
criador.
isso a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio, né? E é muito difícil isso.
Sim.
Parece fácil da gente compor isso aí, mas
Ah,
não.
vamos
Tem que
fazer isso,
pensar
Diogo.
no pequeno, no cara que tem um, no cara que tem 10 para sair, no local onde vai ser. Tudo isso é um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar com análise, com informação e com planejamento para tomar a melhor decisão possível em
Sim.
cima disso aí.
Porque eu vejo assim, menor, né? O criador menor, ele tem um animal mediano e de médio, né? Ali do meio.
Sim.
E ele sabe que se ele levar numa passaporte, ele vai tomar ferro. Ele não vai passar. Entende? Então o cara assim, eu vou tentar a prévia, porque pode ser que eu tenha uma chance de passar. Sabe? Só que também, eu agora tudo é coisa que vai surgindo
Sim.
na nossa conversa. Também pensando, tu eleva muito mais o nível se tu classifica dessa maneira, né? Se tu filtra dessa maneira, o cara tem que passar por um passaporte se para chegar na pré. Tu eleva mais o nível da final também, né?
Tu diz
O
que
nível de animais. O nível de
da
animais.
final da morfologia da
Da
Expo
final
Inter.
da Expo Inter.
Não, concordo, Wagner. Não
Não?
enxergo muito dessa maneira, Wagner. Eu acho que isso não tem reflexo direto lá, porque a ideia de obrigar a ir no passaporte para poder ir na prévia é de fomentar o passaporte, ter mais volume no passaporte. Como eu te disse, eu sou contrário a isso. Sou contrário, acho que não pode obrigar, ele tem que ser uma opção. E não vejo como isso ter reflexo lá na final, essa obrigatória. Eu não associo uma coisa à outra. Eu não
Certo,
associo uma coisa à outra, não.
certo. E esse ciclo morfológico de etapas aqui, então, botando a prévia, ficaria muito, se jogasse ela um pouquinho mais para frente, mais para perto de agosto, ficaria muito em cima?
Fica.
Fica.
Fica muito em cima da final. Fica muito em cima da
Fica
final.
muito em cima pelo fato de preparação ou pelo fato de organização?
Não, preparação não, porque isso até pode facilitar, né? Se tu der mais prazo, empurrar ela mais para frente, o animal que não tá bem pronto ainda, ele vai ganhar tempo para isso.
Sim.
Mas pela questão operacional, que hoje é muito grande, tem um envolvimento gigante, né? Porque não é só a final da morfologia, tem a final do freio, tem uma série de coisas inseridas dentro da Expo Inter, que a BCC precisa ter um tempo para organizar tudo isso, para coordenar tudo isso. Então, se tu joga ela muito para cima da final, tu prejudica a parte operacional da
Eu
final,
acho
né?
que tem um tempo antes também que tu tem que falar, dar o nome dos animais,
Tem
né?
questão com a Secretaria da
Acho que
Agricultura,
isso
com o
aí implica
parque, tem uma
também, né?
série de outras coisas burocráticas aí que implicam nisso aí.
Mas então, no calendário de morfológico, ele se encaixaria, adequaria, digamos que a gente comentou, cabe mais, não muito, mas cabe mais passaportes nesse ciclo. Ele encaixaria junto com outras classificatórias, ou ele se, ou, por exemplo, a primeira passaporte é em março, Campo Grande, Londrina. Londrina e Campo Grande sempre são as primeiras.
Sim.
Ela começaria antes de março, ou início, uns finais, sempre os últimos finais de semana de março. É?
Provavelmente possa ter aí passaporte em fevereiro. Provavelmente, para tu poder, vamos dizer, alongar um pouquinho o calendário. E tu precisa alongar para trás, né? Para frente é arriscado. Então, provavelmente vai ter alguma opção de passaporte em fevereiro já.
Entendi.
Acho que esse ponto de ajuste dos passaportes tem que ser testados, principalmente porque a gente vem de 2 anos de muitas indefinições, né?
Sim,
A gente não sabe o que que
total.
tem de cavalo sendo cuidado, como é que tá isso para trás lá na base, na produção. Então a gente precisa. Não adianta dizer, ó, esse ano nós tivemos 19. Não adianta nós querer botar 30 o ano que vem, senão a gente não tem cavalo para preencher isso. Então, bom, 19, quem sabe vamos para 20, 22, vamos testar. Acho que as coisas daqui para frente têm que ser muito bem planejadas, muito bem dimensionadas. A gente tem que ter números, as coisas precisam ser medidas também, né? Tem que ter
Sim.
número para a gente tomar as decisões. E tudo isso é dentro de um processo de planejamento é fundamental, de gestão. As coisas
Sim.
precisam ter gestão. Se a gente não tiver gestão do tamanho que está a raça hoje, a gente acaba trabalhando muito em cima do achismo. Então, tu tem que ter números, tem que ter informação, tem que ter coleta de dados para fazer gestão e planejamento.
Certo. Os resultados. Antes, acho que o quê? Uns 3 anos atrás, antes da pandemia, ele saía na hora, né? Na prévia, né? A prévia, falando da prévia agora. Ele saía, o selecionado saiu e ia chamando ali no mesmo momento e já ia. Agora virou uma pré-seleção, né?
É, a prévia já teve vários modelos, né, Fagner? Eu vou te dizer que eu sou do tempo que fazia a prévia em vários lugares, né?
É
Já
isso
fiz
aí.
prévia viajando por vários lugares.
Isso aí já não cheguei a pegar.
É, não é tão novinho assim. Nem eu sou tão velho assim. Então se fazia, tinha uma prévia em Uruguaiana, uma prévia em Pelotas, aí depois se fazia, juntava e ia pro. Por que que se trouxe para um mesmo local para tu facilitar o processo de avaliação? Porque daí tu concentra todos os animais no mesmo momento e aí isso tu facilita o comparativo. Tá? Então já houve anos em que se tirou o resultado na hora, ali na pista, já saiu os aprovados e os reprovados. E esse ano não. Esse ano já fazem 3, 4 anos aí que é nesse modelo. Tu tira os pré-aprovados e os que estão eliminados, vamos dizer assim, que não foram aprovados, os reprovados. E dentro desses pré-aprovados, depois os técnicos vão sentar e vão fazer os ajustes, né? Ver quem entra, quem não entra. É, normalmente, dentro desses pré-aprovados, se trabalha com uma margem de segurança. Vamos dizer que dos 370 animais que participaram, vão passar 106. Tá? Isso é 30%. Então, eles estão trabalhando ali, tirando, em termos de pré-aprovado, 40%, 50%. Para ter uma margem de segurança para não. Depois, na hora de tu filtrar lá, tu, poxa, tirei muito pouco bicho.
Sim, sim, é? Sim.
Também tem que ter o cuidado de não tirar demais, porque senão, na hora do ajuste, isso atrapalha também.
Sim.
Então, a orientação é que eles trabalham sempre em 40%, 50% de pré-aprovados, para em cima desses pré-aprovados tirarem os aprovados. Agora eles vão sentar, agora meio-dia, e a partir daí vão fazer os ajustes finais ali das vagas.
Isso aí, que eu queria contextualizar contigo. Eles já saem agora e sentam.
Isso, termina.
Sentam os três, senta tu junto, como é que.
Não,
como
não,
é?
Não, não, a decisão é toda dos três. Não tem,
não
não
tem,
tem influência nenhuma
não
de
tem
diretoria
de
ninguém. O trabalho é dos três técnicos. São orientados, precisam tirar X número de animais, X reservas. A partir dali, a decisão é toda deles, não tem interferência de ninguém.
Eles sentam os três após a prova e definem.
Exatamente,
tá.
Definem.
E aí eu te pergunto, eles definem através de somente as anotações ou eles vão...
Tem o recurso do vídeo.
Tem o recurso do vídeo. Vamos tirar a dúvida no vídeo.
Exatamente, tem o recurso do vídeo. Como eles vêm já filtrando, e uma coisa que eles têm feito é, a cada término, intervalo, terminou a parte da manhã, eles já têm sentado e dado uma ajustada. A tardinha de novo. Então, eles estão levando isso tudo muito organizado. Eu acredito que vai ser bem rápido esse fechamento deles e não sei se terá necessidade de ir para o vídeo, de ir para o VAR.
De ir para o VAR.
É.
É, não, isso era uma curiosidade.
Mas
que
é uma ferramenta que pode ser utilizada.
Muitas
assim.
Pessoas tinham.
Pode,
tem,
pode, é. Pode. Antigamente, nessas prévias que nós fazíamos em 4, 5 locais, se usava muito vídeo, né? Porque tu perdia essa referência do comparativo no mesmo local.
Sim.
Aí eu tava em Pelotas, depois que eu sentava para fechar, precisava me lembrar
sim.
de um bicho lá de Uruguaiana.
Sim.
E mais, quem filmava éramos nós. O próprio técnico filmava. No tempo da filmadorazinha aquela, tu ia lá, fazia a fila e filmava.
E aí tu tem a cara de pau de me dizer que tu não é tão velho assim.
Não, cara, eu sou novo. Mas eu não cheguei a filmar,
tô brincando. Não, mas esse aí eu não tinha esse conhecimento aí.
É. Funcionou assim.
Mas o técnico que tinha dessa itinerante aí, dessa prévia itinerante, era o mesmo que ia...
Sim, normalmente eram dois. Eram dois técnicos que faziam... Os dois técnicos faziam todo. Era Pelotas, Jaguarão, Bagé, Uruguaiana. Depois eu acho que começou a ter aqui em Esteio também. Era uma dupla de técnicos que fazia todo esse roteiro e ao final sentava e aprovava.
Sim.
E aí, nesse caso, o vídeo era muito útil, né? Porque tu chegava, começou em Pelotas, terminou em Uruguaiana, pra tu puxar da memória aquele bicho que tu viu a semana passada, tu precisava do vídeo, né?
Sim. Aí o cara tinha que ir só botando uns asteriscos do lado, só para ir lembrando, vamos ver olhar esse aqui.
Não, imagina. O processo evoluiu muito, né?
Tudo, né? Além do cavalo, tudo aliando, né?
Hoje é incomparável, né? Tu tem uma estrutura aqui que só ajuda, né?
Sim. Tu falou agora dessas prévias, Bagé, Uruguaiana. É outonal, Pelotas, Bagé e Uruguaiana, que são os passaportes fixas?
Sim. Sim.
Mas ela tem, ela tem um requisito a cumprir, né?
Sim. A outonal, por ser da BCC, não é do núcleo, né? Ela não entra nesse requisito aí, que o requisito é ter 80 animais inscritos, né? E participantes.
É 80 animais.
80 animais para poder manter o direito de seguir tendo, né? Pelotas, Bagé e Uruguaiana tem isso. Tá, tem que ter 80 animais participando para tu poder, no outro ano, ter de novo.
Se tu não cumprir os 8, se tu não conseguir inscrever os 80...
Pelo regulamento, hoje tu perde. Perde o direito de ter
o ano que
seguinte.
Vem entra em análise ou perde?
Não, pelo regulamento, automaticamente tá fora. O ano que vem vai entrar outra no lugar dessa que não conseguiu cumprir.
Teve alguma dessas fixas que não cumpriu esse ano?
Pelotas teve 60 e poucos animais, não botou 80.
Teoricamente, Pelotas não
teoricamente,
teria.
Teoricamente, tá fora pelo regulamento. O ano que vem perdeu o direito de ter lá de novo. Poderá até ter por outras circunstâncias. Mas por essa do regulamento, tá fora.
Aí tem por outras circunstâncias, atinge os 80 e ganha o fixo de novo.
Pode.
Pode ser?
Pode.
Então, assim, entra em análise de novo essa parte dos passaportes com abaixo desse...
Exato.
Não cumprindo esse regulamento aí. Exato. Que é um regulamento.
É regulamento, está escrito no regulamento.
E em termos de passaporte expansão, tem alguma novidade para o ano que vem? Por exemplo, algum lugar? Esse ano a gente teve Goiânia, que era para ter sido 2020.
Sim.
E né, em função da pandemia, não saiu.
Sim.
Que era a novidade do ciclo, né? Do ciclo de passaporte. Para o próximo ciclo, a gente pode ter alguma novidade de algum lugar diferente?
Pode, porque vão abrir para as inscrições do núcleo que quiser mandar, vai mandar e aí vai entrar no processo de seleção. Isso não foi feito ainda, né?
Uhum.
Porque está recém encerrando esse ciclo. Mas poderá ter alguma novidade em termos de passaporte nas regiões de fomento, né?
Sim.
Fora daquilo que já teve esse ano e do que vem tendo. Pode, porque isso é totalmente aberto.
Porque tem regiões novas no norte do Mato Grosso,
tem,
né? Tocantins vem se mexendo,
tem,
a gente vê...
Tem, e essa análise lá é muito importante, né? Muito importante essa região de fomento.
Sim.
Que seja bem, bem explorada para que a raça... siga se difundindo lá em cima.
Nessa base fundamentada, com todo cuidado, claro, existe um propósito, mas uma missão da BCC, assim, um objetivo, por exemplo, de um dia ter, em cada estado brasileiro, ter um passaporte? Eu acho que é muito almejar, muito
não,
grande
não,
isso.
Não acho. Acho que isso faz parte do processo de seleção, de expansão. E tem coisas dentro do processo de expansão, de crescimento, que são que tu não consegue atacar. Se realmente for uma premissa que isso aconteça, e se for saudável para a raça, tem que ter. Mas acho que a gente tem que ir. Eu sempre sou a favor de tem que crescer, tem. Mas
passo
tem
a passo.
Tem que crescer com solidez.
Sim.
Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas e fazer um antifomento, como eu costumo dizer. Acho que esse fomento tem que ser muito bem sólido, muito bem planejado para que se perpetue, né?
Sim, bem fundamentado.
Exatamente. Não vou negar que daqui a pouco vá ter um passaporte em cada lugar do estado, do país. Pode, se isso for...
A gente fala isso, eu tô falando...
Se isso for em prol do crescimento da raça...
A longo prazo, né?
Vamos nessa.
A longo prazo. Mas era um objetivo a ser conquistado,
com certeza,
né?
Acho com certeza.
Eu, não sei.
Com certeza.
Acho, imagino
com
eu.
Com certeza. Com certeza.
E já passando assim, beleza, finalizamos o ciclo agora, finalizou o ciclo de essa etapa de classificatória para esteio.
Sim.
Eu acho que esse ano de 90 anos da BCC, né, tem 40 anos do freio, eu acho que de morfologia vai ser um dos anos mais pesados que a gente vai ter de qualidade de animais, né?
Com certeza, pelo que a gente observou nos passaportes e observamos agora na prévia, o nível da final vai ser altíssimo. E que bom que isso vai coincidir com os 90 anos da BCC e os 40 anos do freio, né?
Sim.
Então, acho que vamos projetar uma festa para daqui um mês em alto nível aqui dentro, né? E alto nível dentro daquilo que é o mais importante na raça, que é o cavalo, né?
Sim.
Então, isso é extremamente satisfatório para a gente que participa de todo o processo.
Sim, é a cereja do bolo,
com
né?
Com certeza.
A cereja do bolo chegar no final de esteio e ter esse nível. Porque esse ano a gente está com essa situação de uma FIC, que tem vários que estão voltando,
exato,
que já foram campeões, exato, que já figuraram entre os quatro e estão chegando. E porque a FIC, a vaga direta é somente dos quatro desse ano, né?
Desse ano, os quatro melhores machos e as quatro melhores fêmeas têm vaga garantida. As outras 22 vagas, são 30 vagas para morfologia, as outras 22 vagas vão ter que se submeter a uma prévia, que deverá ser 2, 3 de dezembro, se não estou enganado.
2, 3 de dezembro.
De dezembro, onde vão ser selecionados esses outros 22 para preencher as 30 vagas.
E 2, 3 de dezembro, isso aí, por exemplo, o cavalo não sai prejudicado? O macho? Por estar na época de reprodução, uma coisa do tipo?
Isso vai ter que ser uma estratégia de manejo que vai ter que ser muito bem planejada para quem tem esses garanhões importantes que se sabe que cobrem bastante éguas na temporada. O proprietário vai ter que segurar. Se ele quer chegar em condições de competir numa prévia em dezembro, ele vai ter que segurar, né? Tem que planejar muito bem essa temporada de coberturas para chegar num nível competitivo na prévia, né?
Sim.
É um planejamento interessante aí que as pessoas vão ter que pensar nisso, né?
Essa, a prévia, como é que é definida essa data da prévia da FIC de interna aí?
Muito em função dos prazos porque assim, tem, se fez a prévia, a partir dali se começa todo um prazo, um processo de exportação, uma burocracia em termos de aduana para esses animais poderem ir para a Argentina. Então a gente precisa ter um prazo aí mínimo, hábil, para não dar correria e não conseguir. Então a prévia é planejada em cima desse prazo para se fazer a parte burocrática para poder viajar para Buenos Aires.
E essa data não poderia ser, por exemplo, próxima, mais próxima, pós-Expo Inter, pós, para não para daqui a pouco não mexer tanto nessa estratégia desses garanhões?
Não também, porque tu tem animais jovens que vão estar cumprindo 2 anos agora na primavera, que se tu traz muito para trás, tu tira muito essa competitividade e essa chance de competir dos animais novos, né? As categorias de potranco menor, potranco maior, vão estar fechando 2 anos, começa a fechar 2 anos agora na primavera. Se tu traz muito para trás,
tu elimina muita gente, vamos dizer assim, né? Entendi.
Entendeu? E outra coisa, para a questão de... Também nessas categorias de animais jovens, quanto mais próximo da competição for a prévia, mais facilita o processo de seleção, né? Porque, sabe, com um animal jovem, cada semana ele vai mudando.
Sim.
Tu faz uma prévia agora em agosto, para ter uma competição lá, a FIC final de março.
Em dezembro ele tá totalmente
diferente.
Qualquer
coisa pode acontecer com esses putrancos e potrancas, né? Então, para a seleção desses animais, para maior facilitar comparativo e momento de seleção, acho que quanto mais próximo da competição, melhor. Dentro desse limite de prazo para tu resolver problemas burocráticos, que são...
Ainda mais para a Argentina, né?
Não é fácil.
Tá. E essa FIC aí, ela era para ter ocorrido no Uruguai, né?
Isso. Aí, em função da pandemia, lá no Uruguai, ela passou para um ano seguinte, e aí do ano seguinte que era para ter, não teve, aí a Argentina assumiu. Então acabou que o intervalo entre FIC era de 3 anos, vai ficar em 5, né?
Sim. Mas eu acho que até coincide, eu acho que a Argentina pediu porque acho que coincide com o aniversário da associação isso, também,
exato,
uma coisa assim,
são
né?
100 anos. 100 anos. 100 né? anos. 100 anos.
E aí depois ela segue o processo de vir para o Brasil de novo e depois vai para o Uruguai ou ela vem para o Uruguai e depois
não te garanto essa informação, mas acredito que ela vai vir para o Brasil e
fazer
Uruguai,
o ciclo...
Exatamente, o ciclo normal, né? O Uruguai vai entrar na vez dele lá depois do Brasil.
Perfeito.
Acho.
Perfeito. Bom, indo para essa parte morfológica, que aí tu dá curso, tu tem uma como eu disse, tu vai dizer que não, mas tu tem autoridade no assunto, porque tem conhecimento, tem credibilidade e fala com sabedoria dessa parte morfológica. A gente conversou aqui com o Leandro Amaral outra vez e perguntou, né, se o julgamento do cavalo morfológico e o julgamento do cavalo funcional, ele é diferente. A morfologia do cavalo funcional é a morfologia do cavalo morfológico, óbvio. Se aquela, a beleza e o atleta tem diferença. Tu acha que não tem essa diferença? Ou tu acha que pesa, por exemplo, um animal que está em boas condições morfológicas, em boas condições funcional, pesa perante aquele que é só morfologicamente comprovado? Tu acha que existe alguma... Isso pesa na hora do julgamento?
Assim, o que deve acontecer? Primeiro, a morfologia é momento. Avalia o momento. Esses animais, o animal preparado para uma exposição morfológica, ele tem um momento e o preparado para a profissional tem outro momento. Porém, aquilo, as características a serem avaliadas e o que o jurado deve buscar são as mesmas. Tu tem que buscar selo racial, linha superior, aprumos, equilíbrio nos dois momentos. O que varia é o preparo. Talvez tu tenha na parte funcional, um cavalo com menos, pouco menos de peso, mais atleta. Mas aquilo que o jurado deve buscar, as características raciais, são as mesmas.
Eu acho que não altera essa...
Não, não.
Porque muitas vezes a gente fala, né, pô, esse cavalo aí, ou essa égua, teve 8, nota 8, nota 8 e pouco e tal. Mas se entrar na morfologia... Vai comer cola de algum aí outro, morfologicamente comparando.
Mas ela teve naquele momento. Certo? Daí tu preparou ela para a morfologia, deu um pouco mais de estado, que ela forra um pouco mais de musculatura. Tu bota ela na fila da morfologia, esse bicho de 8 tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo.
Tem que ser.
Tem que ser competitivo. Senão a nota tá errada, né?
Sim.
Como eu te disse, as características a serem buscadas são as mesmas. O que diferencia é o momento e o preparo. Isso sim, isso tem diferença. Uma coisa que eu sempre digo, que a gente também tem que ter cuidado, é que título não garante nota e nota não te garante título, né? Porque às vezes tu tem... Ah, o fulano foi grande campeão de esteio e saiu com 8. Ah, não tinha, por ser grande campeão de esteio, não tinha que ter saído com 9, 9,5? Ele podia ser 9, 9,5 o dia que ele foi campeão de stay. Agora, tu sabe que um cara que vai treinar, passa um ano e meio, 2 anos treinando, ele perde qualidade de linha superior. Perde. É difícil o cara que mantém 100% da linha superior que ele tinha quando ele foi grande campeão de stay. É difícil que ele sustente 100% da qualidade de aprumo que ele tinha quando ele foi grande campeão de stay, porque é normal. O trabalho montado, o trabalho do freio é rigoroso. E nos leva a uma perda de qualidade de aprumo, em determinados casos, de qualidade de linha superior, principalmente. E aí esse cavalo que lá, no dia que ele foi grande campeão, ele era 9, 9,5, ele vai perder meio ponto, vai perder um ponto. E é o momento, por isso que eu te digo. Julgamento é momento. O que ele foi, o que ele vai ser, não entra dentro da pista. Tem que avaliar o que está na tua frente naquele momento. Então eu digo... Porque ele foi grande campeão de stay, não garante nota para ele. Ou às vezes tem um bicho que tirou 8. E aí a gente escuta falar, ah, mas esse bicho nunca participou de uma pista de morfologia. Pode não ter participado por uma estratégia do criador, né? Mas no momento que tu pegar esse cavalo e preparar ele, será que ele não pode ser competitivo também numa exposição morfológica? Então a gente tem que desassociar um pouco essas coisas, né?
Sim. É mais ou menos como um atleta de atletismo que corre 100 metros rasos, usa um Bolt, por exemplo, corre, ele vai ter, ele tem um estilo de corpo, né?
Exato.
E aí, se ele sair dali, bom, agora encerrei minha carreira como atleta, como atletismo, no atletismo, e vou fazer fisiculturismo agora, vai mudar o...
Claro, vai mudar o perfil,
físico dele.
Né? Exatamente.
Mais ou menos isso. Porque isso é uma coisa que muita gente gera muito debate, né? Esse tema, né?
O cavalo tem que ser selecionado, é o mesmo sempre.
Uhum.
Ele vai chegar em diferentes condições de preparo, nesses distintos momentos, sim. Mas o jurado tem que ter a capacidade, o conhecimento, o preparo para identificar isso e avaliar o momento.
E é difícil chegar numa oraca como ela chegou, né? Num ano que... Depois, a gente nunca mais teve uma situação daquelas. Tá, aquilo lá foi o mesmo ano ainda, né? Mas é difícil esse ciclo se completar, né?
Ah, é dificílimo, né? É dificílimo. Difícil conseguir o ganhador do freio, o ganhador da morfologia no mesmo ano, ou ganhar uma coisa num ano e outra, isso é difícil, mas é uma coisa que tem que ser buscada sempre, né? Que essa é a seleção integral, essa é a seleção completa que a gente deve buscar sempre, o cavalo completo.
Uhum.
Um cavalo bom, bonito, correto morfologicamente, que essa correção morfológica se traduz em qualidade de movimento, em eficiência e qualidade de movimento. Isso que a gente tem que buscar.
Certo. Essas... pra ti, assim, o que pesa mais pra ti, o defeito, assim, que mais te... Que tu... Não digo que tu não tolera, mas o que mais te incomoda?
Fagner, assim, ó, dentro de um processo de análise morfológica, eu sempre considero que a gente tem quatro pontos de sustentação. Primeiro é selo racial. Porque não adianta tu analisar um cavalo, ele tem um corpo maravilhoso, é bem aprumado, tu olhar para ele e não saber que raça ele é. Isso aí, para mim, compromete toda a tua análise. Tu tem que bater o olho e ele tem que te traduzir raça. Tá? Linha superior, aprumos e angulações. Por quê? Nós temos um cavalo para ser montado. Nosso cavalo é essencialmente um cavalo de sela. Não interessa se ele é para o laço, se é para paleteada, se é para o freio, se é para morfologia. É um cavalo de sela, um cavalo para ser montado, se é para marcha. Se ele não tiver qualidade de linha superior, bem sustentado em aprumos sólidos e boas angulações que se traduzam em qualidade e eficiência de movimento, esse cavalo não tem competitividade dentro daquilo que ele está se propondo e não tem longevidade como cavalo de sela, né? Se ele não tiver qualidade de linha superior, aprumos e angulações. E um quarto ponto importantíssimo é o equilíbrio. Que acaba resumindo tudo isso, né?
Uhum.
Que sempre nos pergunta qual é o cavalo mais correto, é o cavalo mais equilibrado.
Que é o conjunto de todas essas...
Passa o olho e ele, que a gente costuma dizer, que não tem nada que te agrida o olho, que te incomode o olho. Cavalo homogêneo, proporcional entre todas as partes dele. Isso é o equilíbrio. Então, um cavalo que estiver muito sólido nesses quatro pontos, é um cavalo que vai ter um grau de suficiência morfológica muito perto do ideal.
Certo. Essas... Na morfologia, principalmente, quando eu não sei se como vocês avaliam, se não é avaliado isso ou não, estou perguntando. Existem recursos e truques, né? Que posso estar usando a palavra errada, mas existem recursos que se usa para... vou te dar um exemplo. Animal, às vezes, não tem cola, tem pouca cola. Os caras vão lá e espigam toda a cola, chegam, levantam toda a cola... Para aumentar o volume da cola.
Sim. Eu enxergo da seguinte maneira. Assim como o preparador da morfologia, ou seja, o treinador do freio, ele se capacita, ele se qualifica para isso, isso aí faz parte do trabalho dele, o jurado tem que se capacitar para enxergar isso.
Sim.
É?
Porque profissionalizou, né? A morfologia
profissionalizou. Exatamente,
né?
Exatamente. É um nível... O nível do centro morfológico, dos cabanheiros, dos apresentadores, é altíssimo. Altíssimo. E hoje eles conseguem, realmente, com a qualidade, com o preparo deles, transformar um cavalo. E o jurado tem que estar preparado para enxergar isso. Entendeu? Então, assim como eles se preparam, o corpo de jurados também tem que se preparar e também tem que se qualificar para saber o que serve para a raça e o que não serve.
Certo. Não, porque nada. Tenho grandes amigos preparadores morfológicos, nada contra, nem, não quero nem pensar em jogar contra eles aqui, nada, mas os caras se profissionalizaram de uma maneira como se transformam o animal.
Não, total.
E aí essa transformação não passa pros filhos, né? Porque isso é a genética dele, é aquela, tá? Mas no preparo, no condicionamento, tá? Pode ser que no condicionamento do outro animal lá, depois vá se buscar, né?
Exato. Mas, exato. Esse é um ponto interessante, né? Porque a ânsia pela competição e pela competitividade, ela às vezes te leva a alguns limites que a gente tem que ter cuidado para não interferir no processo de seleção. Porque, por exemplo, há uma coisa que se questiona muito, corrigir ou não corrigir a prumos. Eu não sou contra corrigir, só que eu acho que tem limite, né?
Sim.
Tem situações que tu extremas, que tu tem que ter muito claro que tu tá corrigindo o indivíduo, não tá corrigindo o gene dele. Daí tu pode tu vai estar mascarando o teu processo de seleção. Entendeu? Então, só que aí aquilo que eu te disse, a ânsia pelo resultado, pela competição e a competitividade te leva para esse caminho.
Sim.
Só que cabe, vamos dizer, a jurados, a técnicos, as pessoas responsáveis pelo processo de seleção
captar,
identificar e orientar essas coisas. Sim. Sabe? Porque senão a gente acaba indo para um lado perigoso.
Não, porque querendo ou não, é um mérito, porque os caras estudaram para chegar naquele ponto ali. Eles estão buscando, não é truque, mas um recurso. Eles estão buscando o trabalho deles e melhorar o trabalho deles como no preparo morfológico. E eu me coloco no mesmo lugar deles no ponto do cara, quando o cara me diz assim, ó, Fagner, chegou a égua lá, não é nada que era da foto. Cara, eu não mexi na foto, eu só procurei um ângulo que ela tivesse melhor ou que ele tivesse melhor, sim. Onde eu salientasse mais a qualidade dele. Ou seja, eu também uso um recurso, um truque para vender, né? Ou para melhor apresentar aquele animal.
Faz parte do teu trabalho, assim como faz parte do trabalho do preparador.
Exato, exato.
E assim como tem que fazer parte do trabalho do técnico, do jurado, identificar isso e orientar e em determinado momento punir.
Sim.
Que é importante também. Sim. Porque se a gente aceita dentro da pista, vai achar que tá certo e vou seguir fazendo.
Sim, vai se tornar rotina.
Exato,
né?
Não tô sendo punido.
Sim, sim. O aprumo, por exemplo, ele corrigido, se tu não levantar a mão ou a pata, tu consegue identificar alguma coisa?
Depende do grau de desvio e do grau de correção, né, Fagner? Tem desvios,
no olho, assim, é difícil.
Tem desvios importantes que tu te salta no olho, né?
Sim, sim.
Agora
sim.
Um detalhezinho de casco lá embaixo, que é casco só, às vezes tu faz um processo de correção que chega lá na pista e tu não vai.
Mas ele daí também não é tão grave.
Exatamente, por isso que eu digo que tem casos e casos. E que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então pode, qual que nasce com um joelho torto, tu pode operar, fazer uma cirurgia para que ele tenha uma qualidade de vida boa, mas não para que ele se torne competitivo dentro da pista, né? Sim.
E a genética dele lá atrás depois vai empurrar para frente.
Tá operando o gene dele, né? Tá operando o indivíduo.
Pois é. E mais uma. Que para mim também às vezes fica na dúvida. A mansidão é um dos itens da avaliação. E o bridão não seria um recurso que se usa para os animais mais quentes ou não tão...
Não, é um recurso, mas aquele animal extremamente quente, o bridão não vai resolver, né? Eu acho que ele vai fazer milagre. Claro que tem má índole, que tem mau temperamento, não é o bridão que vai resolver a vida dele. Tu bota ali pra dar, pra ter um pouco mais de domínio. De vezes, às vezes tem gente que não é só pra isso, às vezes o bridão tem um cavalo muito manso na pista, que tu bota o bridão, que ele começa a mascar o bridão, esse cavalo se torna um pouquinho mais vivo. Não se apaga tanto. Também tem esse recurso do bridão. Mas também é usado para cavalos um pouco mais com problema de temperamento. Só que eu não acho que um problema sério de temperamento um bridão vai segurar. Não vai. Esse cavalo, se ele tiver que que se apresentar, como a gente diz, dentro da pista, que tiver que ter problema de temperamento, ele vai, independente de estar de bridão, de estar qualquer coisa, ele vai aprontar.
Sim. Um recurso saudável, pode dizer.
Eu não encaro como um
problema.
Mascarar o processo. Uhum. Não consegue fazer isso. Eu não acredito que um bridão consiga fazer isso.
Sim. Não, isso é uma coisa que...
Sim.
Né? A gente está de fora, né? Tô olhando de fora. Não... Sim. Tu lida com cavalo todo dia. Eu conheço cavalo só por foto.
Não só... é tanto. Não.
Mas, né? Vocês têm a vivência do cavalo,
sim,
né?
Sim.
Bueno, tchê, eu acho que... Bom, tu me fala um pouquinho aqui rapidão antes da gente encerrar. Tu vai julgar agora no Paraguai, né?
Isso. Eu viajo agora domingo de noite e julgo terça e quarta no Paraguai, Exposição em Assunção. Não conheço, para mim, nunca fui lá.
Pra novidade para ti também.
Uma novidade, uma curiosidade e um trabalho importante também, né? Dentro da gente que vive disso. É, acho um reconhecimento importante tu tá trabalhando. Hoje eu não posso, pelo cargo que eu exerço dentro da BCC, eu tô impedido de julgar aqui.
Sim.
Então, ser reconhecido lá fora e trabalhar numa pista fora é também para a gente que vive disso, é extremamente gratificante, né?
Sim. Como é que é o cargo? É executivo,
executivo técnico?
Executivo técnico. Técnico, isso, né? Isso tu não pode julgar no Brasil, por exemplo, Uruguai, Argentina, fique, tu julga tranquilamente.
Fique exercendo esse cargo, não, porque tem animais do Brasil, né?
Não, fique países da FIC, Uruguai, sim, Argentina, não, posso, isso aí
não,
pode...
No Uruguai, uma exposição do Uruguai, posso, ano passado joguei o Prado.
Uhum.
Não posso aqui dentro.
Certo. Tem alguma expectativa, assim, de tu tentar buscar, já tu... Por exemplo, tu tá indo para um lugar que tu não conhece, tu não sabe nada, não tem noção dos animais, não tem noção do que tu vai encontrar lá, tu tenta chegar num lugar desses, assim... Tipo, vou chegar lá e o que eu enxergar tá beleza. Ou eu tento puxar a informação dos animais que vão estar. Como é que tu te prepara para isso assim?
Assim, como a gente vive disso aí tá, e tem também um certo contato com essas pessoas de fora daqui, a gente tem bastante amizades fora e tem relacionamento fora, tu acaba sabendo de como estão os processos em cada país, né?
Aham. Uhum.
É, obviamente que no Paraguai eu sei muito pouco, falar da Argentina, falar do Uruguai, a gente tá muito mais em contato, sei pouco, mas não que eu não saiba nada, mas em questão de animais, que eu tenho curiosidade de ver quantidade, de nível. Ver qualidade do que eles têm lá, de como é que eles estão em todo o processo de fomento da raça, de crescimento da raça, isso realmente para mim é uma curiosidade, eu não tenho... tão apurada essa informação,
sim,
assim.
Sim. Porque a gente não vê... aqui, a nossa comunicação, imprensa, da BCC é fantástica, né? Porque
sim.
A informação tá a todo momento.
Sim.
O Uruguai agora tá dando um salto na comunicação.
Sim.
A Argentina tem, mas ela é mais um pouquinho mais lenta. E o Paraguai a gente não tem nada, né?
É, exato. Então isso é uma curiosidade, né? Assim como tu não sabe muito, eu também não sei muito de lá. Não, a gente tem ideia, você sabe que o Paraguai levou muito cavalo da Argentina, foi pra lá.
Sim.
Assim como a gente sabe que tem muito cavalo do Uruguai na Itália.
Sim.
A gente sabe que tem muito cavalo da Argentina no Paraguai. Alguma coisa daqui, sei que foi também. Mas é uma curiosidade que eu tenho e... Vamos ver como é que isso vai ser em loco.
E tu faz a morfologia e volta ou vai dar um giro por lá?
Não, eu faço e volto.
Só julgo
e volto.
E vem embora.
Volto, não tem...
Tipo jogador caro, assim, chegar lá só pra...
Não, ao contrário. Acho que não tem utilidade pra outra coisa. Manda embora antes que apanhem depois do julgamento. E no Paraguai é isso. Não só apanhar, mas pode matar, né?
Ou seja, tu já chega lá assim...
Um pé no aeroporto pra voltar já.
Não, tá bem. Rodrigo.
Valeu, Fagner. Eu que agradeço, cara. Agradeço.
Obrigado pela parceria mais uma vez. E pena não poder te acompanhar nessa do Paraguai. Queria fazer...
Tá em tempo ainda. Não, vou amanhã de noite só.
Não dá tempo. Mas acho que vai ser uma baita experiência para ti. Seria bom nós mostrar o Em Busca lá.
Pois é. Não é.
Né? Trazer, mostrar o que eu digo. Ir lá mostrar o que está acontecendo.
Acho que a tua Em Busca não é só do cavalo, mas a Em Busca da informação. Isso é importantíssimo. E tu tem feito isso com muita propriedade. Te parabenizo.
Que bom, que bom. Vindo de ti, sei que tá. O caminho tá certo também. Muito obrigado, Rodrigo.
Obrigado,
abraço, Fábio. Grande.
Obrigado, parabéns.
Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast, então eu já quero te pedir aqui, ó, por favor, te inscreve no canal, deixa teu like, isso é importante, no YouTube pode achar que o assunto é relevante e nos jogue mais pro mundo, cada vez mais aí, levando o nosso cavalo crioulo bem longe. Nossos agradecimentos especiais, Vetinil, parceira de quem cuida, Supra, mais que produtos, resultados, Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Vamos por mais, até terça-feira, abraço!